Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Por unanimidade, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre manteve a condenação do ex-presidente Lula e aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão. Como você se lembra, em primeira instância, aqui em Curitiba, o juiz Sérgio Moro havia determinado uma pena de 9 anos e 6 meses de prisão para o ex-presidente. A defesa de Lula já anunciou que vai recorrer da decisão. O advogado Cristiano Zanin criticou a sentença e disse que vai aguardar apenas a publicação para avaliar o melhor meio de impugnar esta decisão. Sobre uma possível candidatura de Lula, Zanin destacou que o julgamento não impede que o ex-presidente, se quiser, faça inscrição na Justiça Eleitoral. Aliás, há muita divergência entre os especialistas sobre a inelegibilidade do presidente, assim como em relação à rapidez com que o julgamento do presidente aconteceu no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Quem traz mais informações sobre isso é Vitor Ribeiro.
Com a confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a reportagem ouviu especialistas em direito e política. A decisão judicial criou condições para considerar Lula inelegível. Esse é o principal destaque, de acordo com o professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Mackenzie, Diogo Reis.
Ele passa a ter uma causa de inelegibilidade. É justamente ser condenado por um colegiado de juízes, então um grupo de julgadores, como foi o caso hoje, eram 3 desembargadores condenando, por um crime e um dos crimes previsto nessa lei da inelegibilidade.
Lula virou réu em setembro de 2016, foi condenado em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro em outubro do ano passado e nessa quarta-feira, 3 meses depois, teve o recurso rejeitado pela segunda instância. Simpatizantes do ex-presidente criticaram a velocidade no andamento do processo. Diogo Reis avaliou que a rapidez pode ser positiva.
Uma justiça que demora não é justiça. Então, uma justiça célere, ela é importante. O problema é que você, talvez, criar uma celeridade tão incisiva a ponto de distinguir perante os demais. É claro que é um caso de repercussão nacional e internacional e que deve ser tratado com todo o máximo cuidado. Respeitados os prazos de defesa e tudo mais, os julgamentos rápidos são bem-vindos em todos os casos.
A professora de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas, estranhou o teor dos votos dos desembargadores do tribunal.
Foge completamente do cânone do campo, seja na tipicidade, da corrupção. A questão da prova foi extremamente flexibilizada, a exigência de prova cabal ou de indício forte. Não foi unanimidade, foi homogeneidade. Isso num caso complexo como esse é uma coisa raríssima.
Beatriz Vargas chamou atenção para o fato de a sentença do juiz Sérgio Moro, confirmada pelo Tribunal Regional Federal, condenar o ex-presidente por corrupção passiva praticada em ato de ofício indeterminado, ou seja, desconhecido. A professora da UNB afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai no sentido contrário.
Moro fala que a corrupção passiva pode se configurar com ato de ofício indeterminado. No Supremo, quem disse isso foi Rosa Weber. E não por acaso o assessor dela era o Moro. O plenário do Supremo disse o contrário. Na ação penal 470, que é o Mensalão, e no caso Collor. Eu acredito que o Supremo vá levar a sério a sua própria jurisprudência.
Apesar de ser réu desde 2016, as pesquisas de intenção de votos para a eleição deste ano mostram o ex-presidente à frente na disputa. O cientista político e econômico Newton Ferreira Marques atribuiu esse fenômeno à lembrança que as camadas populares têm do governo Lula.
O que que o Lula representaria para aqueles menos favorecidos é uma esperança de que poderia haver uma política mais voltada para essa classe. E para o setor conservador, principalmente a classe média e a classe empresarial, seria muito ruim.
Essa rejeição de Lula pelo empresariado é uma das explicações para os índices do mercado financeiro nessa quarta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde, fechando com 83.680 pontos, na maior alta em 15 meses, 3,72%. Já o dólar caiu 2,44% e encerrou o dia em R$ 3,159. Com a colaboração de Paulo Vitor Chagas, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O Partido dos Trabalhadores já anunciou que, mesmo com a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula, a candidatura dele vai ser mantida.
Após o resultado do julgamento que confirmou a condenação e aumentou a pena do ex-presidente Lula para 12 anos, vários partidos e lideranças divulgaram nota à imprensa. O primeiro a se manifestar foi o Partido dos Trabalhadores. O texto, assinado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, diz que o julgamento dessa quarta-feira foi uma farsa judicial. A nota diz ainda que houve condenação sem crime e sem provas, e voltou a citar que Lula sofre perseguição política. O PT reafirmou ainda que Lula será o candidato do partido. Também, por meio de nota, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a decisão do TRF4 não era para ser celebrada e, já que a campanha presidencial não começou, é preciso ouvir e respeitar o judiciário, disse ele. A nota foi assinada como presidente em exercício. Maia diz ainda que o resultado do julgamento deixa claro que o Brasil é uma democracia madura e que as instituições funcionam plenamente. A ex-presidente Dilma Rousseff também se manifestou e reforçou a nota do PT, dizendo que Lula é inocente e que os apoiadores vão recorrer a todas as instâncias. Por outro lado, o líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, disse que com a decisão, a Lava Jato demonstra ao país que a lei vale para todos. Mesma linha, seguiu o presidente do FPA, o deputado Nilson Leitão, do PSDB. Também por meio de nota, ele afirmou que a condenação de Lula foi uma grande vitória para a justiça brasileira e que, com o resultado, o Brasil terá um cenário mais coeso para as eleições presidenciais deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Ainda falando sobre a posição do PT em relação à decisão do Tribunal Regional Federal, a presidente nacional do PT, a senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, disse que o partido não aceita a decisão do TRF e conclamou as pessoas que apoiam o ex-presidente para pendurarem bandeiras vermelhas e bandeiras do Brasil nas janelas. Além da condenação do ex-presidente Lula, os desembargadores do Tribunal de Porto Alegre ainda decidiram ontem reduzir as penas previstas inicialmente para o ex-presidente da OAS, o Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, e o ex-diretor da área internacional da empresa, Agenor Magalhães Medeiros. O Léo Pinheiro foi condenado em primeira instância a 10 anos e 8 meses de prisão, mas teve a pena reduzida para 3 anos e 6 meses. Já a Agenor Franklin Magalhães Medeiros teve a pena reduzida para 1 ano e 10 meses. Ele tinha sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a 6 anos de prisão. Houve manifestações em todo o Brasil a favor e contra o ex-presidente Lula ontem, durante o dia, mas principalmente as manifestações daqueles que são contrários ao ex-presidente, que defendiam a condenação de Lula em várias cidades do Brasil inteiro. Aqui no Paraná houve manifestações principalmente em Curitiba e em Maringá, terra natal do juiz federal Sérgio Moro. E aqui em Curitiba, minutos depois da condenação ou do anúncio da condenação do ex-presidente Lula, a fiscalização da prefeitura da cidade mandou remover o acampamento da Lava Jato. Há um grupo de pessoas que fica em frente à sede da Justiça Federal aqui em Curitiba desde que a operação ganhou força e começou a prender os primeiros políticos. A prefeitura determinou o desmonte imediato do acampamento e a suspensão da comercialização irregular feita pelos manifestantes. Segundo a prefeitura, já há determinações da justiça para que o acampamento fosse retirado dali. É hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu trago informações para você sobre um alerta do Procon. Tem golpista enganando empresários em Ponta Grossa.
Paraná de hoje volta já.